Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h08 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço, o que realmente importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos, bom dia ao meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e muito bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo. Limpo, alto e claro.
Alto e claro, eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente, hein, pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular, é gratuito para sistemas Android e iOS.
A Cardeal também está no YouTube. Você pode acompanhar nossa transmissão, que é simultânea, no perfil Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quarta-feira.
Expresso do Dia.
Ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Ontem, um tiroteio no Vale das Pedrinhas deixou dois feridos e chegou a paralisar o transporte público.
Pesquisa revela que Salvador tem um dos piores índices de qualidade de vida entre as capitais brasileiras. Segurança é o fator que mais pega na classificação.
Quatro policiais militares são presos, acusados de assassinato e cárcere privado de dois jovens.
Jovem desaparece, inventa sequestro após briga com um namorado em Guanambi.
Obras provocam interdição no viaduto do CIA durante os próximos dias.
Navio de guerra chinês é autorizado a atracar em Salvador.
Flávio Bolsonaro admite encontro com Daniel Forcaro mesmo após prisão do banqueiro investigado no caso Banco Master.
Áudios revelam colocam Mário Frias no centro do caso Forcaro após agradecimento por apoio ao filme sobre Jair Bolsonaro.
Nos Estados Unidos, a mãe de um dos adolescentes que invadiram o centro islâmico e mataram três pessoas chegou a alertar a polícia. Mas a primeira parada do nosso Expresso, você sabe, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Os ônibus começaram a circular no Nordeste de Amaralina agora pela manhã, depois da suspensão ontem, quando dois moradores ficaram feridos durante um intenso tiroteio, tiroteio no Vale das Pedrinhas. Segundo a Polícia Militar, equipes faziam rondas na região quando foram novamente recebidas a tiros por criminosos armados. Durante o confronto, os disparos atingiram os moradores, que voltavam do trabalho no momento. A violência acabou provocando mais um dia de suspensão da circulação de ônibus. Os ônibus deixaram de circular depois que um coletivo que passava pelo local acabou alvejado diversas vezes durante esse novo confronto entre criminosos e a polícia. O veículo fazia o itinerário entre o Vale das Pedrinhas e a estação do BRT e tinha acabado de sair do final de linha do bairro quando os tiros começaram. Que pena, né? Eu sempre volto a repetir, que pena que nós temos que voltar a noticiar esse tipo de coisa aqui no Expresso do Dia. Já foram diversas e diversas vezes que a gente falou aqui que os ônibus voltam, param, e sempre pelo mesmo motivo, pelo confronto entre criminosos e policiais militares que fazem rondas, e quem acaba sofrendo com isso é a população de bem, que acorda sem saber, né? Eu falei aqui isso na semana passada, acorda sem saber se vai conseguir ir para o trabalho, se vai conseguir ir para a escola, se vai conseguir se deslocar para quem depende, né, do transporte público, para quem depende ali daquele bairro que depende que os ônibus entrem, né, porque é distante de vias principais, então as pessoas dependem mesmo que os ônibus circulem por dentro do complexo do Nordeste de Amaralina, e é realmente uma pena que isso continue acontecendo e que as autoridades não tomem uma medida um pouco mais definitiva, né? Eu já dei até aqui a minha sugestão, uma sugestão de um leigo, obviamente, de instalar uma UPP, uma unidade de polícia pacificadora, onde esses confrontos seguem acontecendo.
É uma pena realmente de que a comunidade, né, passe por uma situação como essa. Uma terceira pessoa, inclusive, não ficou ferida, mas o susto foi tão grande que ela passou mal, realmente precisou de atendimento, porque imagine o que é isso. Você voltando do trabalho, um intenso tiroteio na porta da sua casa, da sua loja, onde você está circulando, muito trabalhador, muita gente de bem ali nesse complexo que depende, né, do transporte público. A gente deseja que a paz, né, tenha espaço na rotina de vocês aí e que não volte a acontecer, né? A gente não quer dar essa notícia aqui no Expresso do Dia ou em qualquer outro programa aqui da Cardeal FM. Salvador voltou a aparecer entre as capitais brasileiras com a pior qualidade de vida do país, segundo o Índice de Progresso Social 2025. A capital baiana ocupa a 24ª posição entre as 27 capitais avaliadas e ficou à frente apenas de Maceió, Macapá e Porto Velho. O levantamento analisa indicadores ligados à segurança, saúde, educação, moradia, saneamento e oportunidades. Os dados mostram que um dos pontos mais críticos da cidade é o quê? É justamente a segurança. Salvador teve baixo desempenho em indicadores como homicídios, mortes de jovens, violência contra mulheres e acidentes de trânsito. A cidade teve um IPS médio geral de 62,18, considerado abaixo da média nacional, que é de 63,40. O pior índice da capital diz respeito às necessidades básicas dos moradores, onde foram analisadas questões como nutrição, cuidados médicos, saneamento, moradia e segurança pessoal.
Apesar disso, a capital apresentou resultados melhores em acesso à internet e comunicação, além de desempenho intermediário em qualidade ambiental. Entre as cidades baianas, Lauro de Freitas apresentou a maior colocação na pesquisa. Entre as capitais nordestinas, João Pessoa teve o melhor desempenho no levantamento. As cidades que ficaram em primeiro lugar com melhor qualidade de vida foram Curitiba, Brasília e São Paulo. E uma curiosidade, o índice é composto por 57 indicadores separados em três grupos principais: necessidades básicas humanas, fundamentos do bem-estar e oportunidades, que analisa os dados a respeito de direitos individuais e acesso ao ensino superior. A gente lamenta, né, que Salvador tenha ficado aí na 24ª posição, 24ª de 27, ou seja, ficou à frente aí apenas de três cidades, Maceió, Macapá e Porto Velho. Inclusive, a gente já convidou algumas vezes o prefeito aqui para conversar com a gente aqui, desde que o Expresso do Dia estreou em janeiro. O prefeito não nos deu até agora uma resposta concreta, teve aí motivos de agenda por conta do carnaval. A gente segue tentando, porque é importante, né, que a gente ouça. A gente já ouviu aqui de algumas autoridades, vamos ouvir de outras, e a gente quer muito, né, que o prefeito dê essa palavra aqui para a audiência do Expresso do Dia, para a audiência da Cardeal FM, da Rede Acesso de Comunicação. Afinal, é um jornal aqui muito dedicado à cidade de Salvador, e esses índices mostram que existe muito a ser feito, né, Carla?
Isso, eu quero registrar aqui também o nosso interesse completo de ouvir todas as autoridades ligadas à Prefeitura, à Câmara de Vereadores de Salvador, as autoridades, né, que comandam a nossa capital, que acaba sendo aí um cartão postal do que é a Bahia. Lógico que a Bahia é enorme, são 417 municípios com necessidades diferentes, com peculiaridades, né, com culturas diferentes, mas a capital sempre é realmente um símbolo do Estado. Então a gente lamenta realmente que Salvador esteja numa posição como essa com relação a necessidades básicas.
E é um parâmetro, né? Porque quando se fala que Salvador está aí na 24ª posição, a gente pensa que a Bahia toda, né, não está no índice considerado relevante, considerado adequado. Para Salvador, é a quarta maior cidade do país. Então a gente reforça aqui, né, Carla, o convite ao prefeito Bruno Reis,
aos secretários
municipais. A gente quer sim ouvir não só do governo do estado, mas também da prefeitura da capital, da prefeitura da maior cidade do estado.
E como a gente gosta também de notícia boa, parabéns a Lauro de Freitas, que teve um bom índice, ficou aí dentro do índice da média, né, nacional, tendo uma qualidade de vida boa para quem mora em Lauro de Freitas. Aí parabéns à administração e espero que para os moradores seja realmente, isso seja sentido na rotina, porque não adianta um número frio de pesquisa. O que importa mesmo é a gente se sentir seguro, se sentir bem, ter uma oferta de serviços de qualidade, serviços públicos de qualidade, uma boa escola, uma merenda digna, né, um transporte também muito bom e que a gente consiga sair de casa em paz, voltar em paz.
Em segurança, exato.
E falando em segurança, quatro policiais militares foram presos hoje suspeitos de sequestrar, manter em cárcere privado e matar dois jovens em Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. As vítimas são João Vitor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18. As prisões dos policiais aconteceram durante uma operação da Secretaria de Segurança Pública e da Corregedoria da PM, após o avanço das investigações sobre o caso. Segundo as investigações, os jovens teriam sido abordados pelos policiais em novembro do ano passado, levados à força e depois assassinados. Os corpos foram encontrados em uma área afastada. A investigação apura a participação direta dos agentes no sequestro, no cárcere e na execução das vítimas, além da possível tentativa de ocultação do crime. Os policiais foram afastados das funções e seguem custodiados à disposição da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações vão continuar para identificar se há outros envolvidos no caso. Quero aqui dar parabéns à polícia, à Corregedoria, por essa medida exemplar e dizer que situações como essa precisam ser assim, punidas exemplarmente, porque isso também é combate à violência. Não é apenas ter policial armado na rua, é também mostrar de que o Estado está cuidando dos seus cidadãos e defendendo que esses policiais tenham uma conduta correta.
E que policial não está acima da lei, né? Que ainda é uma coisa muito disseminada, tem aí na cabeça de todo mundo de que policial militar não pode mexer com policial militar e que policial militar pode fazer muita coisa que não pode, porque ele também está aí submetido à legislação, assim como todos nós cidadãos. Agora, olha essa notícia. A jovem Ana Clara Souza Lima, 19 anos, foi encontrada ontem depois de mobilizar equipes da Polícia Civil e provocar preocupação entre familiares em Guanambi, no sudoeste da Bahia, após desaparecer e enviar mensagens dizendo que havia sido sequestrada. Segundo a investigação, a jovem inventou o crime depois de uma discussão com o namorado e passou horas escondida na casa de uma amiga. A situação mobilizou buscas da polícia, que iniciou diligências para localizar a jovem. Durante a investigação, agentes identificaram inconsistências nos relatos e descobriram que ela não havia sido vítima de sequestro. A jovem foi localizada sem ferimentos e prestou depoimento à polícia. Segundo a polícia, Ana Clara admitiu que simulou o desaparecimento após a briga com o namorado. O caso agora será analisado pelas autoridades para avaliar possíveis responsabilizações por falsa comunicação de crime e mobilização indevida das forças de segurança. A investigação também apura se outras pessoas ajudaram na encenação do suposto crime. Uma das pessoas aí, evidentemente, é essa amiga que escondeu a outra, escondeu essa Ana Clara, uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Um absurdo isso, não só com as forças policiais, como também com a própria família, porque, enfim, imagine o desespero das pessoas, imaginando que ela estava ali em poder de sequestradores, né, com arma na cabeça, sendo maltratada, sendo agredida, possivelmente sendo morta. E então, realmente a coisa, né, e olha que ela tem 19 anos, ela já sabe muito bem o que ela está fazendo e, inclusive, pode ser, como eu falei aqui, responsabilizada porque é falsa comunicação de crime. Ela gastou aí dinheiro público só por conta de uma façanha.
Isso, nós já temos problemas muito reais, Ana Clara. Você deixa a polícia trabalhar com que o crime aí realmente cada dia mais profissional, então a gente precisa ter a nossa força policial dedicada ao que realmente importa.
A hora certa são 8 horas e 25 minutos. E agora, para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1 no programa Expresso do Dia. Estamos chegando direto de Jequié, aqui da redação da Agência M de Notícias Limitada, nessa manhã. Jequié, que teve um chuviscozinho muito agradável para o sono na madrugada, mas agora amanhece com sol já pintando aqui. O tempo ainda está nublado. A temperatura aqui na redação é de 25 graus. Estamos chegando aqui com as notícias, trazendo essa informação. Programação da semana de enfermagem, que nós falamos a semana passada, será encerrada hoje à tarde aqui na Universidade do Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Jequié, no auditório Ualy Salomão. Teremos a última palestra e o encerramento, segundo os organizadores dessa programação da semana de enfermagem, foi coroada de êxito com a participação muito boa dos alunos do curso de enfermagem e de outros cursos aqui nesse campus. Nós temos aí essas informações. Apesar de que, Carla e Matheus, aqui hoje, no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está acontecendo uma paralisação organizada aí pela ADUSB, segundo informações também nos outros dois campos, né? Lá em Vitória da Conquista, onde fica a reitoria, e também em Itapetinga, onde tem o outro campus. E há informações de que são as universidades estaduais que estão promovendo essa paralisação no dia de hoje. É uma paralisação apenas de 24 horas, mas isso não prejudica o encerramento da semana de enfermagem. E aí, Matheus, pastor, você que passou a ser admirador aí do Doce Mel Jequié, o Doce Mel Jequié, que está participando do Campeonato Brasileiro, viu? É Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2, o que equivale à Série B desse campeonato. E a equipe do Doce Mel, nesse momento, está lá no Pará, onde joga logo mais à noite. À tarde, às 15 horas e 30 minutos, contra o Paysandu, equipe tradicional lá do Pará. Esse jogo será realizado no estádio Maximino Porpino. É o tradicional modelão. Fica no município de Castanhal, onde a delegação do Doce Mel já se encontra. As meninas viajaram bastante, viu? Estão viajando demais. E de lá Hoje ou amanhã ela sai para o Rio de Janeiro, onde vão enfrentar o Vasco da Gama, que é o líder deste campeonato. Amanhã a gente traz mais informações aqui direto de Jequié. Segue vocês com o programa Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 28 minutos, 8 horas e 28 minutos na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a Terra do Sol. E obrigado aí por trazer as atualizações. E também agora ele se tornou setorista, Carla Araújo, do Doce Mel de Jequié.
Trazendo as informações do Doce Mel. Gente, olha, agora um serviço para você que circula ali na área da BR-324. Os motoristas que passam pelo viaduto do Sino, em trocamento da BR-324 com a BA-526, devem enfrentar mudança no trânsito a partir da noite de hoje, né, quer dizer, de ontem, da madrugada, por conta de obras de manutenção realizadas pelo DENIT. As intervenções vão provocar interdições parciais nas alças do acesso da ligação Cia Aeroporto entre 9 da noite e 5 da manhã. Segundo o DENIT, os bloqueios serão feitos de forma gradual nas 4 alças do viaduto, com previsão de duração entre 5 e 6 dias. Então já começou hoje a interdição em uma das alças e durante 5 ou 6 dias vai ser feito nas outras. E nós temos aqui também uma informação de um navio chinês de guerra, né, que atracou aqui, foi autorizado a atracar aqui no Porto de Salvador.
São 8h30, a gente volta com essa informação aí do navio chinês, essa curiosidade que o governo federal autorizou aí que ele atraque aqui no Porto de Salvador. Mas são 8h30, a gente vai para o nosso intervalo. Nós voltamos já já, Marquinhos Santiago.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardial FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está no De Volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344. Também pode baixar aí no seu celular de graça. O app da Rede Excelsior de Comunicação é gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, nos acompanhar pelo YouTube na nossa transmissão simultânea. O perfil é @cardialfm ou nas nossas redes sociais, @carlaaraújooficial. Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta edição.
Expresso do Dia.
Ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina. Ontem, um tiroteio no Vale das Pedrinhas, aqui em Salvador, deixou 2 feridos e chegou a paralisar o transporte público. Pesquisa revela que Salvador tem um dos piores índices de qualidade de vida entre as capitais brasileiras. Segurança é o fator que mais pesa na classificação. 4 policiais militares estão presos, acusados de assassinato e cárcere privado de 2 jovens no sul da Bahia. Jovem desaparece e inventa sequestro após briga com o namorado em Guanambi. Obras provocam interdição do viaduto do CIA durante os próximos dias. Navio de guerra chinês é autorizado a atracar em Salvador. Flávio Bolsonaro admite encontro com Daniel Vorcaro, mesmo após prisão do banqueiro investigado no caso Banco Master. Áudios colocam o deputado Mário Frias no centro do caso Vorcaro após agradecimento por apoio ao filme sobre Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, a mãe de um dos adolescentes que invadiram o centro islâmico e mataram 3 pessoas chegou a alertar a polícia para a tragédia. Agora são 8 horas e 35 minutos, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Raimundo Rui fala hoje sobre a seleção brasileira e também a partida do Vitória. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui e vamos falar um pouquinho de futebol. Continua repercutindo bastante a escalação, eu diria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo dia 11 de junho, né? Em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. O problema é o seguinte: o atacante mais perigoso do Brasil, que joga na Premier League, no Chelsea, um dos grandes clubes da Inglaterra, ficou de fora. Ele ficou de fora, não foi chamado, ele já marcou 15 gols na temporada, sendo que o Chelsea vem passando por problemas ruins em termos técnicos, mas ele tem sido a salvação do Chelsea, porque já marcou 15 gols em um dos campeonatos mais competitivos e mais técnicos do mundo. Ele ficou de fora para Neymar ir. Tudo bem que Neymar fosse. As condições do Neymar, elas não são as melhores. Mas por que que Alexandre, jogador do Flamengo, que não vem fazendo uma boa campanha este ano, está muito abaixo daquilo que ele poderia render, e o próprio Danilo, que é zagueiro e joga de lateral também, lateral direito, foi convocado, sendo que ele é reserva da equipe do Flamengo? São coisas que o mister precisaria explicar. Mas como ele é italiano e o brasileiro ele gosta de estrangeiro, ele não vai ser muito questionado. Mas alguns cronistas sérios, alguns cronistas de qualidade, alguns cronistas independentes, eles estão sim chamando atenção. Inclusive eu aqui da Rádio Excelsior da Bahia estou falando isso há muito tempo. Porque que Danilo vai para a seleção brasileira? Não tem nenhuma explicação. Aí fica de fora o Juba. Não é porque o Juba joga na Bahia, é porque o Juba é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro. Bom, Feito isso, torcedor, vamos falar agora do Vitória, que vai jogar amanhã contra o ABC. Esse é um jogo de semifinal. O Vitória tem esse jogo nesta quarta-feira e na próxima quarta-feira tem um outro jogo aí na casa do ABC. É importante que o Vitória faça um bom jogo, vença a partida para não ter dificuldades lá, jogando na casa da equipe visitante. É bom lembrar, torcedor, que o Vitória fará de tudo para ganhar essa Copa do Nordeste. Até porque é o único clube da Série A que disputa esta competição. Então seria muito feio para o Vitória perder. E o Vitória vem numa crescente, jogando muito bem. Perdeu para o Bragantino. Nesse campeonato, perder fora de casa não é nenhuma novidade, não. E o Vitória jogou sem 4 ou 5 titulares importantes no seu sistema defensivo. Ok? O Bahia voltou a treinar. A má notícia é que o Juba está de fato contundido. Ele tem um problema na coxa, né? E deve levar alguns dias aí fora, ou algumas semanas fora da equipe titular do Tricolor de Aço, que na segunda-feira encara a equipe do Coritiba. Torcedor, você quer mais informação? Então venha comigo. Venha comigo a partir das 18 horas e 5 minutos na Rádio Excelsior 106.7, no Excelsior na Bola. Comando da equipe Excelsior de Olho na Bola é de Walter Queiroz. Aguardo você.
A hora certa são 8 horas e 39 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que, como você sabe, está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior na Bola, Carla Araújo.
Muito obrigada, Raimundo Rui, e até amanhã. O governo federal autorizou a atracação de um navio de guerra da Marinha da China no Porto de Salvador entre os dias 6 e 10 de julho. A embarcação é considerada um dos navios oceanográficos mais modernos da Força Naval Chinesa. Segundo o documento oficial, a autorização foi solicitada pela Embaixada da República Popular da China no Brasil. O navio pertence à Marinha do Exército da Libertação Popular da China e deve permanecer atracado na capital baiana durante os 4 dias. Até o momento, o governo brasileiro não detalhou se haverá atividades abertas ao público, exercícios conjuntos ou ações diplomáticas durante a permanência da embarcação em Salvador.
É, sempre que chega esses navios aqui, o interessante é entrar no navio, né? Ver o navio, todo mundo vê. Agora, entrar no navio é o que a pessoa quer, enfim. São 8h41, Marquinhos Santiago, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro admitiu ontem que se reuniu com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão dele no fim do ano passado, quando o empresário já usava tornozeleira eletrônica por decisão da justiça. O encontro aconteceu após o avanço das investigações da Operação Compliance Zero, que apura, como você sabe, fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo o Flávio, a conversa teve o objetivo de colocar um ponto final nas negociações sobre o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. Flávio afirmou que procurou Vorcaro porque produtores do longa reclamavam da falta de pagamentos desde maio do ano passado, durante a produção do filme. O senador disse que foi pessoalmente cobrar uma definição sobre o projeto e alegou que ainda não tinha dimensão da gravidade das investigações naquele momento. Só que naquele momento, a mídia, toda a imprensa, né, todo o mercado financeiro, todo mundo já estava sabendo, tanto que Daniel Vorcaro já estava, né, na prisão domiciliar aí com tornozeleira eletrônica. Vorcaro chegou a ficar preso por 11 dias depois de ser detido no aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar em um jatinho para Dubai. Após a soltura, passou a usar tornozeleira eletrônica e teve o passaporte retido. Flávio Bolsonaro nega qualquer favorecimento político ou troca de vantagens e afirma que a relação com Vorcaro era exclusivamente ligada ao financiamento da produção cinematográfica. Daniel Vorcaro voltou a ser preso neste ano em outra fase da operação, agora suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa ligados ao colapso do Banco Master.
Horas depois da confirmação do encontro entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, novos áudios colocaram outro aliado do ex-presidente no centro da crise. O deputado federal Mário Frias aparece em uma gravação agradecendo ao banqueiro pelo apoio financeiro ao filme Dark Horse. Na conversa, Frias afirma que Vorcaro salvou o projeto e ajudou a manter a produção em um momento decisivo das gravações. A divulgação do material reforçou a ligação direta entre integrantes do núcleo bolsonarista e o ex-dono do Banco Master, mesmo depois das primeiras operações policiais contra o banqueiro. Dark Horse é dirigido pelo cineasta Cyril Cyril Norrester. E tem o ator Jim Caviezel, conhecido por interpretar Jesus em A Paixão do Cristo, no papel de Jair Bolsonaro. O roteiro foi escrito por Mário Frias e tenta retratar Bolsonaro como líder perseguido até chegar à vitória nas eleições de 2018. A origem dos recursos usados na produção passou a ser alvo de investigações após a revelação das conversas entre os aliados do ex-presidente e o banqueiro agora investigado.
Com a repercussão dos áudios e da confirmação do encontro com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa de emergência ontem para tentar conter, né, o avanço da crise. O senador afirmou que pediu à produtora do filme que mantenha separado todo o dinheiro ligado ao banqueiro para eventual rastreamento das autoridades e negou qualquer irregularidade nas negociações envolvendo o filme Dark Horse. Durante a coletiva, Flávio voltou a dizer que procurou Vorcaro apenas para encerrar pendências financeiras relacionadas ao Longa e alegou que não tinha conhecimento completo, né, da dimensão das investigações contra o empresário. O senador também afirmou que não houve uso de dinheiro público nem troca de favores políticos ligados ao financiamento da produção. Nos bastidores do partido dele, né, do partido PL, aliados passam a defender mudanças na estratégia de comunicação da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro diante do desgaste provocado pelas revelações. Tanto que ontem eles estavam reunidos em uma reunião de cúpula do PL lá em Brasília, na sede do partido em Brasília, porque o Flávio Bolsonaro precisa explicar não só à população brasileira, como também aos seus coligados, aos seus correligionários, a quem concordou, né, com a indicação dele a pré-candidato à presidência da República. E em uma nova pesquisa, né, que saiu há pouco, ele já está 4 pontos abaixo de Lula, que está aí com 48% e ele com 44%, e ele que estava ali no empate quase que total, né, com Lula. Então já está sim afetando essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, e tem gente no PL que acha que ele não contou ainda tudo, porque veja bem, como diria Jorge Ramos, meu padrinho saudoso, mestre, jornalista, veja bem, Flávio Bolsonaro disse que era mentira que Daniel Vorcaro tinha financiado o filme. Depois ele disse que não, que existia sim um contrato. E agora ele diz que ele se encontrou mais de uma vez, que ele se encontrou pessoalmente. Então, assim, vai contando aos poucos, e contando aos poucos, Carla Araújo, não é a melhor opção.
Negar, primeiramente, né, não foi assim uma boa conduta dele. Ele chamou o jornalista de mentiroso.
Chamou de militante,
de mentiroso, e ali ele já começou a errar, né? Naquele momento, talvez fosse melhor ele não responder do que falar uma coisa e depois ter que desdizer. Então, realmente, desmentir é a pior das comunicações. Agora, vamos falar de uma boa notícia para o consumidor, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem uma regra que vai permitir o repasse de 5 bilhões para reduzir as contas de luz de consumidores atendidos por 22 distribuidoras de energia em 2026. A medida deve gerar um desconto médio de 4,5% nas tarifas e beneficiar principalmente os estados das regiões Norte e Nordeste, além de Mato Grosso e partes de Minas Gerais e Espírito Santo. Os recursos virão de repactuação do chamado uso do bem público, uma espécie de royalty pago por hidrelétricas à União para utilização dos recursos hídricos. Uma lei aprovada no ano passado autorizou que parte desses valores fosse redirecionada para aliviar as tarifas em áreas com custo elevado de geração e distribuição de energia, especialmente regiões isoladas que ainda dependem de usinas movidas a diesel. A estimativa era de arrecadar mais de 7 bilhões, mas nem todas as hidrelétricas aderiram ao acordo. Com isso, a previsão caiu para pouco mais de 5 bilhões. Mesmo assim, a ANEEL avaliou que o impacto deve reduzir de forma significativa os reajustes previstos para o próximo ano. Algumas concessionárias já conseguiram antecipar parte desses valores em revisões feitas ainda este ano. É o caso da Neoenergia aqui na Bahia.
Chega até o consumidor final, senão não tem nenhum tipo de impacto prático, né? O ex-ministro Ciro Gomes, de 68 anos, foi condenado pela Justiça Eleitoral do Ceará por violência política de gênero contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias, de 51 anos. A decisão envolve declarações feitas por Ciro no ano passado, quando Janaína ocupava temporariamente uma cadeira no Senado Federal como suplente de Camilo Santana. A justiça entendeu que as falas do ex-ministro ultrapassam a crítica política e atingiram diretamente a condição da então senadora como mulher em espaço de poder. Entre as declarações investigadas, Ciro questionou a capacidade política de Janaína e fez comentários considerados ofensivos e misóginos pela acusação. O Ministério Público denunciou o ex-governador do Ceará por violência política de gênero ainda em 2024. A pena definida foi de 1 ano e 4 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, além de multa de 30 dias. Ele, Ciro Gomes, é pré-candidato ao governo do Ceará pelo PSDB e afirmou que vai recorrer da decisão nas instâncias superiores.
O presidente Lula anunciou ontem uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativo e taxistas financiarem carros novos com juros abaixo do mercado. O programa, batizado de Move Aplicativo, será operado pelo BNDES e faz parte de um pacote do governo para renovação de frota e ampliação de acesso ao crédito para trabalhadores do transporte urbano. A nova linha vai atender motoristas cadastrados há pelo menos 1 ano em plataformas de transporte e que tenham realizado no mínimo 100 corridas nos últimos 12 meses. O financiamento poderá ser usado na compra de veículos de até R$ 150 mil. Reais. O governo informou que carros movidos apenas a gasolina ou diesel ficarão de fora do programa, que prioriza modelos híbridos, flex ou com menor emissão de poluentes.
Durante o lançamento em São Paulo, Lula afirmou que a medida busca reduzir a dependência de aluguel de veículos entre motoristas de aplicativo. Segundo o presidente, muitos trabalhadores acabam comprometendo grande parte da renda mensal com locadoras e manutenção. O governo defende que o financiamento permitirá transformar o gasto atual em patrimônio próprio. O programa também prevê condições diferenciadas para mulheres. Segundo o BNDES, motoristas mulheres terão juros anuais de 11,5%, enquanto os homens vão pagar 12,6% ao ano, taxas abaixo da Selic atual, que está em 14,5%. O governo ainda negocia com montadoras descontos especiais nos veículos comprados dentro da iniciativa. Além do crédito, o governo prometeu criar 100 pontos de apoio para motoristas de aplicativos e entregadores em diferentes cidades do país. Os espaços devem oferecer banheiros, áreas de descanso e locais para recarga de celulares. A medida ocorre em meio ao esforço do Palácio do Planalto para ampliar apoio entre trabalhadores informais e categorias ligadas à economia de aplicativos. Só para ser justo aqui, essa notícia que vem junto aí à extinção da taxa das blusinhas e outras mais que o governo vem soltando desde o início do ano, fazem, claro, parte, é dever nosso aqui informar você que ouve o Expresso do Dia, fazem, claro, parte da campanha né, de reeleição do presidente Lula, essas que são as chamadas medidas bondosas, que são aquelas medidas mais populares que acabam por aumentar, né, o índice de aceitação e, consequentemente, os índices nas pesquisas da pré-campanha.
Agora, uma curiosidade, é muito mais fácil para o governo fazer assim, esse subsídio, né, para a troca dos carros, né, dos motoristas, mas essa história de ponto de apoio de motorista e de entregador, quem é que vai fiscalizar isso? Como é que vai ser essa estrutura? Como é que vai ser as pessoas? Chega ali, mas não pode ficar muito tempo. E se a pessoa chegar lá e ficar o dia inteiro carregando o celular, descansando? Quer dizer, é tudo muito complicado.
Se mudar para lá.
Enfim, eu não sei como é que vai ser isso, não.
São 8 horas e 54 minutos. Marquinhos Santiago, vamos saber o que é destaque pelo mundo?
Giro Internacional.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu libertar mais de 300 presos políticos até o fim desta semana, incluindo idosos, doentes e pessoas consideradas em situação humanitária grave. O anúncio foi feito ontem em Caracas após denúncias de violações de direitos humanos e prisões arbitrárias durante os últimos anos do regime de Nicolás Maduro. Organizações de direitos humanos afirmam que mais de 800 presos políticos foram detidos no país no começo de 2026. Até agora, entidades independentes confirmam a libertação de cerca de 670 pessoas, número menor que foi divulgado oficialmente pelo chavismo. ONGs denunciou que muitos dos presos já libertados continuam submetidos a medidas cautelares, restrições judiciais e monitoramento do Estado.
O Senado dos Estados Unidos avançou ontem um projeto que pode obrigar o presidente Donald Trump a retirar tropas americanas da guerra contra o Irã, caso não consiga a autorização formal do Congresso para manter o conflito. A proposta passou por votação apertada, por 50 votos a 47, e marcou uma das maiores derrotas políticas de Trump no Senado desde o início da ofensiva militar no Oriente Médio. 4 senadores republicanos romperam com a Casa Branca e votaram ao lado da oposição democrata para destravar a medida. Entre eles está Bill Cassidy, da Louisiana, que mudou de posição depois de perder as prévias republicanas para um candidato apoiado por Trump. O texto apresentado por um senador democrata determina que o governo precisa encerrar a participação militar americana no conflito ou obter autorização oficial do Congresso, como prevê a Lei de Poderes de Guerra de 1973. Parlamentares acusam Trump de ampliar a guerra sem aval legislativo e sem apresentar estratégia clara sobre custos, objetivos militares e risco de escalada internacional. Apesar do avanço no Senado, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, além de enfrentar um provável veto presidencial do próprio Donald Trump. Mesmo assim, democratas e parte dos republicanos avaliam que a votação representa um recado político importante diante do desgaste crescente da guerra, da alta dos combustíveis e da pressão pública contra um envolvimento militar prolongado dos Estados Unidos no Irã.
A polícia dos Estados Unidos afirmou que os dois atiradores responsáveis pelo ataque ao Centro Islâmico de San Diego se conheceram pela internet e trocaram conteúdos de ódio antes da invasão, que terminou com 3 mortos dentro da maior mesquita do sul da Califórnia. Os suspeitos, de 17 e 18 anos, morreram após o ataque e deixaram mensagens com teor racista, anti-islâmico e extremista, segundo investigadores do FBI. O atentado aconteceu na segunda-feira, enquanto cerca de 140 crianças participavam de atividades dentro do complexo religioso. Um dos mortos foi o segurança do centro, que percebeu a aproximação dos atiradores, reagiu e conseguiu acionar o protocolo que colocou alunos e professores em um isolamento dentro do prédio. Durante as buscas, a polícia encontrou mais de 30 armas ligadas aos suspeitos e escritos que defendiam supremacia racial e violência religiosa. Horas antes do atentado, a mãe de um dos adolescentes chegou a ligar para o serviço de emergência, relatando que o filho havia fugido de casa com armas e demonstrando comportamento suicida. A informação agora faz parte da investigação sobre possíveis falhas na prevenção do ataque.
É sempre lamentável essas notícias, né? E aqui me chama a atenção duas coisas, né? Primeiro que foram encontradas 30 armas, né? 30 armas ligadas aí a esses dois adolescentes, dois jovens, 17, 18 anos. Você vê como é perigoso, né? Essa permissibilidade nos Estados Unidos ao acesso a armas. E o segundo que esse segurança foi um herói. Né, ele perdeu a vida para conseguir acionar esse protocolo que acabou coibindo, né, uma tragédia.
O próprio FBI reconheceu de que se ele não tivesse agido, teria sido uma chacina.
Tem que ser aí realmente dado a ele esse mérito de herói mesmo. São 8 horas e 59 minutos. 8 horas e 59. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós desejamos a você uma excelente quarta-feira. Esse Expresso aqui dá uma parada, mas a gente volta amanhã às 8 da manhã com as principais notícias do seu dia. Bom dia, até amanhã.
É a sua dose certa de informação. Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Continue com coragem, viu? Que é quarta-feira, ainda faltam 3 dias para terminar a semana. Um bom dia para você, até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie, 3114-3306.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. Porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol, não. É também com a Nota Premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br. Coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota Premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Thank you.
Olá, bom dia! Bom dia para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Estamos aqui, sim.